Tatiaia, a entrevista desta terça, importunação sexual é o tema de hoje, um assunto que ganha as manchetes após a expulsão de MC Guimê e do lutador Cara de Sapato do BBB 23. Quem fala com a gente sobre o assunto é a professora de Direito Penal da Uniacademia, Débora Piacese. Débora, boa tarde para você, muito obrigada pela sua presença aqui na Itatiaia.
Boa tarde, eu que agradeço pelo convite.
Ô, Débora, explica para a gente, vamos começar falando sobre conceito. Né? Afinal de contas, no que consiste a importunação sexual?
A importunação sexual, ela é um crime que foi tipificado no ano de 2018 no Código Penal, e ele é um crime contra a liberdade sexual. Ele consiste na prática de ato libidinoso sem o consentimento da vítima. Então pode ser um beijo forçado, um toque onde não houve consentimento, até situações um pouco mais graves como a ejaculação dentro de um coletivo, por exemplo.
Ô Débora, e qual que é a diferença entre a importunação sexual e o assédio sexual?
A diferença entre esses dois delitos são delitos autônomos, previstos em tipos penais, né, em artigos dentro do Código Penal separados. A importunação sexual, como a gente disse, então é a falta do consentimento nesses atos libidinosos. Já o assédio sexual, ele está relacionado a uma situação de uma questão onde há uma hierarquia, uma situação de trabalho, uma relação de trabalho, onde o sujeito ativo, né, a pessoa que comete o delito, ela tem uma função, um cargo, um emprego, e ela constrange a vítima à realização do ato libidinoso. Então, é um chefe que constrange a funcionária buscando alguma vantagem sexual com ela, né? Então, o assédio sexual está relacionado a mais questões no âmbito do trabalho, da função, do emprego. A importunação sexual, ela é mais ampla.
Débora, e qual que é a pena prevista em lei para os casos de importunação sexual?
Sim, a pena para o delito é de 1 a 5 anos de reclusão.
Nesse caso que a gente está verificando agora, nesse contexto que a gente está, de expulsão no Big Brother Brasil, no caso de a vítima estar alcoolizada, que foi o caso, né, que a gente viu em questão, a pena ela pode ser mais rígida para o autor?
Sim, pode até configurar um delito mais grave quando a gente tem uma vítima vulnerável, né? E é importante ressaltar, que, principalmente nesse caso a gente viu também, que o fato do autor estar alcoolizado também não exime ele de nenhuma responsabilidade, nenhuma culpabilidade, né? Então, essa questão do alcoolismo, né, do uso de álcool, tanto para a vítima, em relação à vítima, quanto ao autor, pode levar a consequências mais graves, sim.
Débora, ainda no tema de violência sexual contra as mulheres, a gente tem também o caso do estupro, né? O que é considerado estupro? São só os casos em que há conjunção carnal?
Não. A previsão da conduta de estupro, ela envolve realizar com violência ou grave ameaça a conjunção carnal, que é a cópula vagínica, ou outro ato libidinoso. Então, você forçar, mediante violência ou grave ameaça, a outros atos libidinosos, como sexo oral, entre outros, também configura estupro. Então, é a forma como é cometido que configura estupro e não um delito menos grave.
Então tá, então quando a abordagem é com violência, é considerado estupro. Débora, mulheres vítimas de importunação, vítimas de assédio, vítimas de estupro, a quem deve recorrer? Qual que é o caminho legal?
Sim, deve haver uma busca aos serviços especializados que tratam a mulher, né, a delegacia especializada, né, desse assunto, né? É muito importante que as vítimas não fiquem quietas, né, denunciem os seus algozes. É muito importante para a mudança até de uma cultura na sociedade, uma cultura do estupro, da cultura da violência contra a mulher, que as denúncias sejam feitas. Então, o meio ideal, como a gente já tem esse acesso, são as delegacias especializadas de apoio à mulher, as DEANs.
Ontem, por exemplo, no Jornal da Itatiaia, Juiz de Fora, demos um triste ranking, né, que Minas lidera o ranking de feminicídios no país, né, e nós estamos no mês da mulher, é muito importante a gente estar falando sobre esse tema, lembrando a todas as ouvintes que não é não, né, e que nossos direitos devem ser respeitados. Você gostaria de fazer mais alguma consideração?
Não, eu concordo em gênero, número e grau, Désia. Eu acho que é um momento de mudança da cultura, né? A gente precisa saber que a educação vai fazer novos homens com uma masculinidade que não seja tóxica, com uma masculinidade que não seja frágil. E essa mudança de cultura, ela passa também por uma questão da punição, né? Numa punição que não seja retributiva, mas uma punição legislação que seja educativa e que passe pelas mulheres sentindo mais liberdade, não se sentindo acuadas para poder fazer a denúncia quando são vítimas de violência.
Ok, muito obrigada pela sua presença. Conosco na Itatiaia, a professora de Direito Penal da Uniacademia, Débora Piacese.